Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O CNJ lança hoje a segunda etapa da campanha Justiça pela Paz em Casa. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio com a gente a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Lenice Bodstein. Ela é responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Desembargadora, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço e saúdo a todos os ouvintes.
Desembargadora, explica para a gente o que é essa semana, o que é que ela pretende?
Pois bem, a semana de 21, hoje, a 25 de agosto, está na segunda fase da campanha Paz em Casa. É uma campanha que entende que é uma justa causa dos magistrados e coordenada pelo nosso CNJ. O Conselho Nacional de Justiça. O Paraná aderiu plenamente e está nesta semana com uma série de atividades buscando reavivar a execução de políticas públicas relativas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
O objetivo é tentar ajudar pessoas que estejam em situação de violência dentro de casa, dentro das famílias.
Exatamente. É nesse sentido que o Poder Judiciário reconhece a sua responsabilidade de sensibilizar a sociedade, as comunidades de cada rincão do Paraná, para que nós possamos trazer um pouco de paz, de diálogo, de palavras brandas dentro dos nossos lares, das nossas casas, do nosso ambiente de trabalho. Para isso, nós precisamos, além do fórum, além do juiz, além dos funcionários da justiça, nós precisamos que os conselhos de comunidade, que as escolas, que os hospitais, que as empresas, que os clubes de serviço, Rotary, Lions, Soroptimistas e todos aqueles, fundações, também as entidades religiosas, que se congreguem nesta jornada que estamos caminhando para coibir, para diminuir, para evitar a violência.
Quando a gente está falando de violência, doutora, dentro de casa, o que especificamente a gente está falando? Isso é agressão, é violência sexual, é intimidação? Do que exatamente nós estamos falando?
De todos esses que você disse, Tony, nós estamos falando. Vamos imediatamente para a questão pior, que é o feminicídio. A morte de uma mulher por ela ser mulher, por ela estar numa situação de submissão. Por que se diz sempre, o homem atenta contra a mulher? Porque 99,9% dos processos que nós temos no judiciário, o ofensor é o homem. Temos 2 ou 3 casos em que a ofensora foi a mulher. Então, essa situação de maior superioridade física e submissão faz com que se use a violência física, que muitas vezes chega à morte. Nós temos no Paraná 6,2% de mortes cada 100 mil habitantes. Portanto, 6,2 são mortes por feminicídio. A outra área é da violência doméstica, com uso de força física contra a mulher e contra os filhos e contra os idosos. Neste ano, somente o Poder Judiciário do Paraná já atingiu 62 mil processos de violência doméstica por força física. E agora se começa a entender também que a violência psicológica, a violência patrimonial, o uso dos bens da mulher em nome próprio, também constitui violência. Porém, o que mais nos preocupa hoje é o desrespeito à integridade física das nossas mulheres, das nossas crianças. Porque quando se fala em filhos, estamos falando em meninas e meninos que, por sua condição de infância, não conseguem se livrar de uma violência diária. Esses meninos e essas meninas que estão aprendendo a violência serão os ofensores de amanhã. 99% dos ofensores hoje que batem, que não respeitam o corpo da sua mulher, dos seus filhos, foi também vítima quando criança ou quando adolescente. Veja aí, nós temos o bullying, é um movimento que o senhor está vendo nas escolas. A violência que ele tem em casa, ele leva para a escola. E isto nos leva a crer que violência não tem gênero. Nós estamos com um fator cultural de que antes o marido era o chefe da família e podia fazer o que bem entendesse. E isto ainda está dentro da cabeça, está arraigado no consciente coletivo. Porém, não é esta a realidade. A realidade legal é de igualdade e mais do que isso. Nós temos na nossa Constituição que todos são iguais perante a lei. E como iguais, também devem ser protegidos igualmente. E mais, a melhor e a primeira segurança que se deve ter na vida é do pai e da mãe.
A Lei Maria da Penha já está aí há bastante tempo.
Sim.
Ela trouxe melhoras nessa situação? Ela trouxe melhores canais, melhores formas das vítimas se protegerem desse tipo de situação?
Sem dúvida. Vamos voltar um pouquinho na história. A nossa cultura é uma cultura que predominou que o homem era não só o chefe da família, mas tudo podia. Porque várias questões culturais aí que nós estudamos e que não vamos falar aqui de preconceito, vamos falar de valor cultural. Vamos falar de valor cultural. Pois bem, a partir do evento, de um evento específico em que Maria da Penha, uma bióloga, teve por 3 vezes manifestações do marido e por 3 vezes ele tentou matá-la e ela ficou paraplégica por conta dos ferimentos que ele causou nela, não é? Houve uma reclamação do desrespeito aos direitos humanos junto à Organização dos Estados Americanos. E é desta reclamação que a organização exigiu, porque o Brasil é signatário da organização, está sujeito a essas questões de direitos humanos, surgiu esta condenação do Brasil. Então, esta lei, ela não veio de nenhum político nosso. Ela não veio da força do nosso povo. Ela veio do reconhecimento mundial pela Organização dos Estados Americanos de que o Brasil não respeita os direitos humanos das mulheres. Então, foi uma lei trazida. A intenção e o objetivo dessa lei é maravilhoso, mas o nosso sistema processual, o nosso judiciário não estava preparado para uma lei em que uma parte é de proteção civil e outra parte é proteção criminal, com as medidas protetivas. Então, até nós ajustarmos isto, e hoje estamos ajustados, nós temos uma Lei Maria da Penha que está dando as normas de como se procede o passo a passo de atendimento à vítima. Então, dentro deste passo a passo, o que se tem? A vítima procura a delegacia de polícia ou chama através da polícia militar ou através da guarda municipal e promove na delegacia a reclamação e conta o fato pelo qual ela está sendo vitimada. Isto é feito um boletim. Se ela precisa ir ao hospital, é encaminhada. Se ela precisa ir ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de lesões, tais quais os demais crimes. A partir dali, ela é levada para a perícia. Imediatamente, este material é encaminhado ao juízo, que por sua vez tem um magistrado, um juiz, que verifica se houve um pedido de medida protetiva. Quase todos os casos existe este pedido. A partir da medida protetiva, se efetivamente o juiz vê que ela precisa essa proteção por todos os fatos e a gravidade e as consequências, ela e os filhos são atingidos. Onde há a Patrulha Maria da Penha, que é uma ferramenta excelente das guardas municipais de vários municípios já do estado, Curitiba, Araucária, Ponta Grossa, Sarandi, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, dentre outros, não é? A patrulha faz o cuidado, então, humano, não é? E o judiciário continua este procedimento, ela vai ser ouvida novamente pelo juiz numa audiência. A partir daí, esta mulher está sob a proteção né? Talvez seja encaminhada para uma casa de acolhimento, enfim, a necessidade que houver.
Eu estou conversando com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Lenice Bodstein. Ela é responsável pela Coordenadoria Estadual da Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Daqui a pouquinho, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a campanha Justiça pela Paz em Casa, que está sendo lançada hoje pelo Conselho Nacional de Justiça.
Paraná de hoje volta já.